Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Esporte Além da Emoção.
Olá, amigo da FM Assembleia, eu sou o Jota Lacerda, bom dia. Aqui estamos com mais uma edição da nossa revista eletrônica, nosso encontro semanal dos domingos, com entrevistas, noticiários, as modalidades olímpicas e as melhores histórias das Copas. Na semana da Copa das Confederações da Rússia, com uma novidade que divide opiniões, o árbitro de vídeo da FIFA. Se o árbitro é o único que não pode errar, agora é o único que pode suspender o jogo em meio ao melhor momento. O gol.
Avança um pelota ao meio, ele tira aqui, abrindo! Sim! Momento, ¿qué pasa con el árbitro?
Están diciendo que
solo a quién se lo van a dar.
A ver qué le van a indicar a Pitana.
Nada.
Fue gol.
Fue gol.
Fue gol. Fue gol. Y esto digo. Bueno, fue gol.
Pero en cuál había duda. Y el debate sobre el árbitro de vídeo da FIFA ficou apimentado. O que pensa o instrutor de árbitros, Almeida Filho?
Se você fizer uma pesquisa em arbitragem, 99,9% dos árbitros adoraram essa ideia.
Kung Fu é uma palavra chinesa que pode significar tempo e habilidade, trabalho duro, algo adquirido através de muito esforço ou competência na luta corporal. No tatame e fora dele, está sendo assim a vida do jovem atleta Maílson Dutra de Queiroz, em busca das conquistas. O maior incentivo vem do pai, Maroílson Queiroz.
Eu vi o esforço dele e a gente, como pai, tem que apoiar sempre nossos filhos. Eu acho até que todo esporte fosse mais bem apreciado pelas autoridades, seria ótimo para essa geração nova que vem chegando, porque realmente é um benefício muito grande.
Ceará está de treinador novo e o Fortaleza experimenta mudanças na equipe. Seus destaques, Fernando Graziani.
Ceará, na disputa da Série B, vai melhor fora de casa do que em casa. E o Fortaleza tem grande desafio contra o CSA nesta segunda-feira pela Série C do Campeonato Brasileiro.
Nosso colunista Marcelo Romano nos traz boas notícias do vôlei e do boxe. Fala aí, Romano.
No boxe, Beatriz Ferreira conquista medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano. E Brasil classifica 5 atletas no masculino para o Mundial.
A arte marcial chinesa é milenar, mas a popularidade cresceu no Brasil a partir dos anos 1960, com a exibição de filmes estrelados, principalmente por Bruce Lee e Jackie Chan. Nos referimos ao Kung Fu, regulamentado no Brasil pela Confederação Brasileira de Kung Fu, Wushu, vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro. O Kung Fu Wushu pode ser praticado por adultos, idosos e crianças em ambos os sexos. Bem desenvolvido, o atleta ganha equilíbrio corporal total, paz interior, saúde e, portanto, melhor qualidade de vida, através do controle do estresse, da angústia, melhor nível de concentração e de defesa pessoal. O jovem cearense Maílson Dutra, 18 anos, acumula conquistas em 4 anos defendendo a modalidade Wushu Sandá, categoria até 60 quilos, e começa a sonhar com o sucesso. De 5 a 10 de julho, Maílson Dutra vai representar o Brasil no 7º Campeonato Sul-Americano de Kung Fu Wushu, em Montevidéu, no Uruguai, defendendo a categoria até 56 quilos. De 7 a 11 de setembro, Maílson vai representar o Ceará no 28º Campeonato de Kung Fu Wushu, em Cuiabá, no Mato Grosso. Maílson Dutra está aqui para nos falar sobre os objetivos, sonhos, dificuldades e conquistas ao lado do pai, Maroílson Queiroz, quem eu chamo de pai trocinador.
Entrevista.
Vamos começar, Maílson. Depois, o seu pai, Maroílson, entra na conversa. Nos fala sobre sua categoria, o Xu Sandá. Bom dia.
Bom dia a todos, né? Eu quero estar agradecendo a Rádio Assembleia pela oportunidade. O que é o Sandá? O Sandá é a parte de combate do Kung Fu Xu, certo? Onde dois atletas se confrontam em um Lei Tai, que é um tablado 8x8 e com 50 centímetros de altura. A modalidade consiste em socos, chutes e quedas. E ganha o adversário que tiver a maior pontuação nos dois primeiros rounds. Caso tenha empate, haverá o terceiro.
Qual é a expectativa que você tem em relação a essa modalidade para o futuro?
O Sandá, o Kung Fu em si, ele está caminhando muito para ser esporte olímpico. Tem tudo para ser. Tem uma confederação só, é uma modalidade bastante organizada e só tende a crescer no país.
Você vai para essa competição que acontece agora em Montevidéu, o 7º Campeonato Sul-Americano de Kung Fu. E o que é que você almeja nessa competição? Quais são os horizontes que ela pode te dar?
Chegar no Mundial. Com certeza, na minha modalidade, ser campeão mundial é outra coisa. E eu voltando campeão, aí vai abrir muitas portas para mim.
Você está pensando em migrar para o MMA?
Sim.
Por quê?
Com certeza. Primeiro porque eu gosto, né? E segundo também para a condição de vida melhor. Já que como o Sandá é um esporte amador, ele não vai me proporcionar dinheiro. Mais títulos, reconhecimento, isso sim.
Daí para o MMA, qual era a adaptação? Muita diferença ou não?
Nem tanto. Eu teria que trabalhar mais a questão do chão, o jiu-jitsu entre si, e movimentação em grade, essas coisas. Porque o Sandá, como eu já disse, ele tem soco, tem chute, tem queda. Tem uma grande diferença de um atleta, por exemplo, que treina só trocação, um atleta de Muay Thai, ele for me ligar para o MMA, ele tem que treinar a trocação, que ele já é bom, tem que treinar a entrada de queda, o tempo certo de entrar na queda, e tem que treinar o chão. Eu já tenho uma vantagem grande, porque eu já tenho o tempo certo da trocação, o tempo certo da entrada da queda, falta só a finalização no chão, a movimentação no chão, entendeu?
É que o Sandá, quando o adversário cai, acabou a luta.
Parou a luta. Eu tenho que esperar ele levantar e o juiz reiniciar a luta.
No MMA é diferente.
É diferente. Ele
quando
caiu,
o adversário cai,
aí é porrada.
Começa a luta.
Começa outro tipo de luta.
Pra acabar com tudo.
Com tudo.
É. Maílson, o que é que você achou desses últimos combates do UFC aqui no Brasil? Principalmente aquele que foi realizado aqui em Fortaleza.
Então, a luta que me chamou mais a atenção foi a luta do Edson Barbosa, né? Pela incrível técnica que ele usou. Ele tava vendo que o adversário toda a vida que ele entrava com jab, ele baixava a cabeça. Então, ele jogou o jab, o adversário baixou a cabeça e ele já subiu com o joelhado. Então, aquilo ali me impressionou muito.
Do Belfort, que lição você tirou?
Então, que você não deve ir pra cima de uma vez assim como ele foi, porque senão acaba acontecendo o que aconteceu, né? Ele levou no queixo e não deu.
Eu acho que até ele se arrependeu daquela volúpia.
Até a última luta que ele fez agora lá no Rio de Janeiro, ele mudou totalmente o jogo. Usou o tempo de carreira dele que ele já tinha, usou a técnica que ele já tinha, e ele viu que não precisava daquela raiva toda pra entrar, entendeu? Bastava ele estar ali devagarzinho pontuando e tudo, tá aí, ganhou.
Você acha que ele se empolgou aqui?
Demais.
Se empolgou.
Demais.
Tanto que agora ele já pensa em dar uma
dar continuidade
na carreira.
Ele estava querendo se aposentar.
Exatamente. Nós estamos conversando com o Maílson Dutra, que vai representar o Ceará no 7º Campeonato Sul-Americano de Kung Fu, o Xu Sandá. E aqui está o pai dele, que eu chamo de pai trocinador, o Maroílson Queiroz. Não é fácil, hein, Maroílson?
Bom dia a todos os ouvintes que fazem parte da nossa Rádio Assembleia.
Como é que você consegue patrocinar esse atleta, já que as coisas são tão difíceis? E você me mostra aqui um ranking de competições que ele já participou, com várias saídas e sem conseguir patrocinador, Maroílson?
Realmente, o Maílson, quando começou em 2013, ele começou assim por questão de só de hobby. Mas depois começou a gostar da modalidade, se dedicou assim até mesmo crescendo nessa linha crescente 2013, né? Ganhou 2 campeonatos cearense e o interestadual também foi campeão em 2015. E 2016 agora foi vice-campeão brasileiro em Brasília. Então assim, eu vi a boa vontade, o esforço dele. E a gente, como pai, tem que apoiar sempre nossos filhos. Eu acho até que todo esporte fosse mais bem apreciado pelas autoridades, seria ótimo para essa geração nova que vem chegando. Porque realmente é um benefício muito grande.
Para essa competição em Montevidéu, no Uruguai, vocês já conseguiram algum tipo de ajuda ou não?
Não, ainda não. Já ajeitei, organizamos algumas custas lá, tudo e tal, e a gente anda realmente atrás de patrocinador. E também tem um campeonato brasileiro agora que vai ser realizado em outubro, em Goiânia, né? Em Mato Grosso, e a gente está ainda atrás realmente de patrocinador.
Bom, você apoia ele nessa saída para o MMA? Já que ele vê um horizonte aberto para fazer uma carreira brilhante e rentável?
É, a gente realmente sabe, toda profissão tem seus riscos. Inclusive a mãe dele, assim, criou obstáculo logo no começo, porque é muito violento e tal. Mas hoje mesmo ela também já abre mão, porque é filho assim, a gente tem que apoiar e no que eles gostam de melhor de fazer.
Quem é que sofre mais na luta? Ele, Maílson ou vocês, pais?
Rapaz, acho que é que os pais sofrem mais, né? Porque é assim, a negada bate forte, sabe?
É. Cada soco, uma dor, como é?
É, realmente, a mãe dele realmente nesses eventos, essas vindas e vindas, ela nem vai, nem participa, só quer saber da notícia, sempre tá inteira. Mas é isso, é coisa de mãe. Mas a gente apoia, a gente, assim, incentiva, vai sempre colocando uma conduta melhor possível para ele trilhando seu objetivo.
Você quer deixar algum canal aberto, algum telefone de contato, se alguém quiser ajudar? Porque, imagino que a saída para essa competição no Uruguai, depois a volta para uma competição no Cuiabá, e seguramente, se ele avançar o Mundial, a despesa vai aumentar muito.
Realmente, agora você falou uma coisa interessante. Quando a gente vai para essas competições internacionais, tudo já é bem mais caro. A gente está sentindo realmente essa dificuldade hoje, porque tudo tem as nossas limitações, né? Uhum. E eu quero que deixar aqui o meu contato, né? Para aquelas empresas que acreditam em atletas assim, que se dedicam realmente, têm esse grande esforço e que juntem força a fazer uma boa parceria, uhum, para abrir um leque de visualização, uhum, não só para as empresas ou alguém que pode ajudar, contribuir, patrocinar, né? Fazer uma parceria.
Você quer deixar seu contato?
Eu vou deixar aqui o meu contato, é 988-02-6172. 988-02-6172. E a gente aguarda aí que ele continua nessa caminhada, sempre trazendo medalha para nós. Inclusive aqui vai deixar o nosso estado, se ele trouxer essas medalhas para cá, como as outras que já vem.
É verdade. E você, Maílson, gostaria de agradecer as pessoas que já te acompanham, que te ajudam? Tem algumas pessoas já que te dão força? Como é que está a vida?
Com certeza. Assim, eu tenho algumas parcerias, só que em serviço, certo? Eu tenho o ProTreino S, que é responsável por toda a minha preparação física. Quero agradecer a minha equipe nutricional, o Fernando e o Giovanni. Quero estar agradecendo também a minha academia, CTO, o meu mestre Marcelino. Quero agradecer ao meu fisioterapeuta, Nadson. E ao meu pai, com certeza, a minha mãe.
Os maiores patrocinadores,
com
né?
Com certeza.
O que você diria para a juventude, os jovens de sua idade, 18 anos, menos até, que estão pensando em seguir, mesmo que não seja uma modalidade de lutas, mas uma outra modalidade? Tem gente que desiste pelo meio do caminho, né?
Com certeza. Tem muita gente que desiste também pela questão do incentivo, né? A gente, infelizmente, não tem incentivo de nada. E acaba que mexe muito com o psicológico. Pra pessoa querer mesmo, ela tem que dar o seu melhor. Eu já tô aí há 4 anos aí nessa luta e até agora nenhum patrocínio assim em dinheiro, né? Só se não fosse meu pai e minha mãe e também meus esforços, eu não tava aqui hoje, não.
Pra encerrarmos a conversa, como é que o Kung Fu parou em sua vida?
Eu conheci a modalidade pela minha mãe. Ela treinava numa academia lá perto lá de casa. E de vez em quando eu ia com ela. Daí eu vi aquele esporte diferenciado, né? Soco, chute e queda. E eu fiquei interessado e vivia pedindo a ela pra fazer uma aula experimental, só que ela não deixava porque era muito violento, ia me machucar. Enfim. Mas aí, muita insistência, ela acabou deixando. Logo da primeira aula experimental que eu fiz, eu logo me apaixonei pelo esporte. Mas como meu pai disse, eu já treinava mais por hobby mesmo, não tinha nenhuma visão de ser atleta, nada. Em 2013 eu fui campeão cearense, foi o primeiro campeonato que eu fui campeão cearense. E aí isso acendeu uma chama em mim que quis me levar mais além.
Como é o nome de sua mãe?
Marineide.
Ela luta também?
Luta não. Ah. Ela treinava.
Pois é. Enfim, desejamos boa sorte a você, Maílson Dutra de Queiroz, que você obtenha mais uma vitória lá fora e que você siga lutando as competições internacionais a partir de agora, que é o seu sonho, e quem sabe um dia a modalidade não seja reconhecida e você estará até numa Olimpíada representando o Brasil. Se não for assim, que você esteja nos octógonos por aí, representando o Ceará no UFC, MMA, todo esse universo que está aí à sua frente. Boa sorte, hein?
Muito obrigado a todos.
Agora, a próxima competição, você viaja quando?
A próxima é dia 5 de julho, eu viajo para Montevidéu, no Uruguai, para competir o Sul-Americano.
Que até lá tem aparecido alguma ajuda bem substancial para ajudar nessa caminhada.
Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Um abraço.
Um abraço.
Maílson Dutra é campeão cearense de Kung Fu Wushu, campeão interestadual, vice-campeão brasileiro que está mirando o campeonato mundial. Intervalo. Na volta, as dúvidas do árbitro de vídeo. Cearenses bons de lutas por aí, amadorismo, até Di Maria na mira fiscal. Até já.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Existe uma série de direitos universais e invioláveis que foram criados para preservar a vida e a nossa dignidade. São os direitos humanos. Eles garantem a igualdade, a liberdade, a justiça e as necessidades básicas de cada pessoa. E sabe o que é preciso para que você tenha acesso a todos esses direitos? Basta ser humano. Direitos humanos. Para ter, basta ser.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Em novembro de 2012, a FIFA aprovou o uso de chips nas bolas para a validação ou não de gols. Ao mesmo tempo, a entidade descartou a possibilidade de aprovar dispositivos tecnológicos para minimizar erros nas partidas de futebol. O ex-árbitro e então instrutor da Comissão de Arbitragem da CBF, Manuel Serapião Filho, não desistiu até convencer a FIFA a testar o uso de um assistente de vídeo. 5 anos depois, a FIFA está testando a tecnologia chamada de árbitro de vídeo da FIFA nos jogos da Copa das Confederações da Rússia. Manuel Serapião Filho foi árbitro da CBF por 22 anos e esteve no quadro da FIFA por 4. Ficou 7 anos como membro da CONAF, os últimos 2 como vice-presidente.
A propósito...
O árbitro de vídeo da FIFA pode ser acionado para tirar dúvidas do tipo irregularidade em algum gol, se um pênalti foi bem ou mal marcado, se uma falta merece ou não cartão vermelho, ou para ajudar o árbitro de campo a identificar um jogador para adverti-lo. Pedimos uma breve avaliação do árbitro de vídeo ao instrutor Almeida Filho. Bom dia, Almeida.
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes. O que há sempre a havia de discussão sobre isso, a FIFA está melhorando. O principal desse árbitro de vídeo era que pudesse legitimar uma partida. No começo, foi meio difícil, porque ele estava estudando como seria. E hoje, se você fizer uma pesquisa em arbitragem, 99,9% dos árbitros adoraram essa ideia. Por quê? É algo que você vai diminuir os erros, vai legitimar uma partida. E o melhor ainda, o árbitro de vídeo hoje é um árbitro que está na atividade. Então ele tem a mesma interpretação, tem o mesmo raciocínio, a mesma agilidade do árbitro que está apitando. Então o árbitro que está apitando, ele sente mais confiança porque ele precisa de uma informação correta para que naquele momento de dúvida ele possa ter a certeza de ter a aplicação correta e não prejudicar nem A nem a B. Isso, lembrando que foi uma ideia brasileira do bom baiano Serapião, que está com 3 a 4 anos e levaram essa ideia para a FIFA. No início, a FIFA ficou meio não querendo, achando estranho, mas a gente está vendo, devido a muitos erros que aconteceu, e hoje está praticamente obrigado a ter nas competições da FIFA. Teve agora no Mundial Sub-20, foi super aproveitado. O próprio presidente da comissão da FIFA, dos árbitros, elogiou muito o tempo que houve de análise da jogada. Já está diminuindo. A gente viu no jogo do Sport Salgueiro, demorou 5 minutos. Hoje, ela está com média de 1 minuto, no máximo 1 minuto e 20. Já diminuiu muito, porque já também tinha até aquele pouco de ansiosidade da torcida. Mas sabendo que todos que estão na partida vão legitimar o que é o correto no jogo. Então isso aí, esse árbitro de vídeo, era o que estava faltando. Era a cereja do bolo. Então, é algo que está chegando. Espero que isso aí já chegue no Campeonato Brasileiro e que também possa chegar nos estaduais para que a gente possa evitar erros que prejudiquem a equipe A e B no nível nacional e mundial.
Isso não tira a função dos árbitros auxiliares. Por exemplo, o caso do Avelar Rodrigo, no último jogo do Fortaleza, que indicou ao árbitro que o jogador fez uma falta dura e que merecia cartão. É isso, Almeida Filho? Ou fica sem função o árbitro auxiliar em campo?
Não, continua ainda as suas obrigações dentro de campo, tanto os assistentes como o quarto árbitro. Você falando agora do Avelar, interviu muito bem no último jogo no Fortaleza e Sampaio, onde o jogo já estava paralisado e um atleta do Fortaleza teve uma conduta violenta. Por que conduta violenta? Porque o jogo estava paralisado. Se o jogo estivesse em partida normal, seria um jogo dos pratos. Então, o Avelar fez o papel correto de árbitro. Não interessa se o time é de casa ou de fora. O que precisa saber é o seguinte, que árbitro tem que cumprir a regra. Não interessa saber a quem tem que cumprir, porque no momento que ele está ali em campo, ele está representando a sua função, a sua classe, e todos têm que confiar nas suas marcações. Se o árbitro não viu, ainda bem que o Avelar viu, e se o assistente também tivesse visto, também deveria informar, mas a atitude do Avelar, devemos parabenizar pela atitude de coragem dele, incorreta que tem que ser feita. Estamos à disposição, meu irmão, um abração.
Almeida Filho é ouvidor da Comissão de Arbitragem Local, instrutor da Escola de Árbitros Alzir Brilhante, assessor de arbitragem da CBF e da Federação Cearense de Futebol.
Atualizando.
Na França, onde está jogando no PSG, o meia atacante Di Maria paga multa equivalente a 7,4 milhões de reais para evitar ser preso por fraude fiscal na Espanha. A defesa de Angel Di Maria assinou um acordo com o fisco da Espanha, segundo o jornal El Confidencial. O pacto prevê que o jogador assuma duas infrações por ocultar o equivalente a 4 milhões e 800 mil reais em paraísos fiscais. Assim, o jogador argentino do PSG terá que pagar 2 milhões de euros, cerca de 7 milhões e 400 mil reais em multa, mas evitará cumprir a pena de um ano na prisão. A fiscalia denunciou Di Maria em novembro de 2016 por fraude de 1.298.989 euros e 56 cêntimos entre 2012 e 2013, quando jogou no Real Madrid. Cristiano Ronaldo, Falcão Garcia, Ricardo Carvalho, José Mourinho e Fábio Coentrão foram denunciados por problemas similares. A Procuradoria Espanhola denunciou o técnico do Manchester United, José Mourinho, por fraude fiscal, cerca de 12 milhões de reais, durante sua passagem pelo Real Madrid, entre 2011 e 2012. Já Cristiano Ronaldo foi acusado pelo mesmo Ministério Público de fraudes, no valor de 14 milhões e 700 mil reais, cerca de 50 milhões de reais em impostos.
Amadorismo.
Quinto campeonato quarentão do Terra e Mar, quarta rodada. Novo Império 4, Boa Vista do Castelão 0, Master 1, Portuguesa do Pici 0, Santana 3, Sport 0, Pontal 2, Castelo 0. Resultados amistosos da CEUFA: Sport da Pedra 1, Noturno do Pio 12 2, Parque Aldeota 4, Venturoso 1, Delta da Precabura 1, Piedade 2, Santarém do Eusébio 2, Novo Holanda do Edson Queiroz 0, Social do Dias Macedo 2, Nacional da Aldeota 0, Novo Olinda do Dias Macedo 1, São Raimundo do Pirambu 3, Guanacés 2, Fluminense do Pio 12 1. Resultados de jogos amistosos de veteranos da CEUFA: Bom Jesus de Morada Nova 1, Aruaru também 1, Jucema do Alto Alegre 1, Vai ao Mar do Conjunto Ceará 5, Grêmio Serpa de Aquirás 2, Benfica do Centro 4, Peleja do Parque Santa Maria 1, 30 de Abril do Castelão também 1, 26 de Julho do São Bernardo 6, Rubro Negro do Parque Santa Maria 1, Remo do Barroso 6, Busca Cota do Parque Santa Maria 1, Santa Clara do Parque Itamaraty 1, Cruz Abreu do Parque Pio 12 2, Parque Dom Pedro do Jabuti 1, Portuguesa do Parque Santa Maria 2, Ressacão do Munguba 1, Raça da Palpina também 1, Portuguesa da Palpina 1, Itabaiana da Aerolândia 2, Borussia do Dias Macedo 1, Bangu do Jardim União 4, Rua Larga do Lagamar 3, Penharol da Aldeota 1, AEC do Castelão 2, Benfica do Montese 0, Carrapato do Pio 12 0, Fair Play do Pio 12 3, Novo Brasil de Messejana 2, Guerreiros de Cristo do Itaperi 0, Esporte da Precabura 2, Juventude do Edson Queiroz 0, Prainha do Aquiraz 2, Juventude do Montese 0.
Lutas.
Cearense é campeão brasileiro de Muay Thai no Rio de Janeiro. Natural de Nova Russas, Alexandre Teles sagrou-se campeão brasileiro e amplia as chances de chegar a octógonos mais distantes com disputas internacionais. Teles tem se destacado pela qualidade técnica, chutes fortes e agilidade. O treinador José Alberto destaca que Teles é o primeiro atleta do interior do Ceará que ganha um título de campeão brasileiro de Muay Thai. Oklahoma City, nos Estados Unidos, terá presença brasileira no octógono este domingo, no último evento do Ultimate do mês. O peso médio, veterano Vitor Miranda, estará em ação contra Marvin Vettori no card preliminar, a partir das 18h30, horário de Brasília. Especialista em Muay Thai e Kickboxing, o catarinense de 38 anos tem diversos títulos no currículo. A apresentação mais recente de Miranda foi em maio de 2016, quando teve a boa sequência interrompida pelo experiente trocador Chris Camose, que venceu em decisão dos jurados. Para voltar ao caminho das vitórias e se aproximar do top 15 no peso médio, Vitor Miranda terá que passar pelo jovem italiano num combate que promete ser um explosivo duelo de gerações, segundo os analistas do UFC.
Alto Velocidade.
Grande Prêmio de Fórmula 1 retorna ao continente europeu para a segunda corrida da história do Azerbaijão. Depois de uma viagem à América do Norte, a Fórmula 1 retorna à Europa neste domingo a partir das 10 horas, no circuito da cidade de Baku, capital do Azerbaijão. A pista de rua é a mesma da estreia de Baku no Mundial, no ano passado. A vitória foi de Nico Rosberg, com domínio dos carros da Mercedes. Sebastian Vettel foi o segundo com a Ferrari. Os analistas perguntam agora o que irá prevalecer: a maior velocidade da Mercedes nas retas de Baku ou o melhor equilíbrio da Ferrari nas curvas sinuosas do último trecho, como em Mônaco? O GP do Azerbaijão mexeu com os horários da MotoGP, oitava prova de 2017, que começou às 8h30, no tradicional circuito de Assen, na Holanda. A Moto 2 começa às 10 horas e 5 minutos. A Moto 3 começou às 7h30. Duas opções para você que é fã da velocidade acompanhar o ronco dos motores: motorsport.com e carrosecorridas.com.br. Depois do intervalo, a batalha contra a discriminação racial no esporte, o boletim de Marcelo Romano e o comentário de Fernando Graziani.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Vida saudável. Alimente essa ideia.
O principal nutriente das carnes, feijões e ovos é a proteína, que é essencial para a reparação e construção dos tecidos do organismo. Dê sempre preferência às carnes sem gordura, peixe ou ao frango sem pele. Na preparação, evite o uso de manteigas, margarinas e toucinho. Os óleos vegetais usados com moderação são mais saudáveis.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Saiu a tabela da primeira Copa do Nordeste de Futebol de Amputados, primeiro Open Nordeste, dias 11, 12 e 13 de agosto, em Maracanaú. Estão confirmadas 6 equipes: Abade Tigres, da Bahia, Seir, do Piauí, Sadef, Rio Grande do Norte, Corinthians Mogi, de São Paulo, campeão brasileiro 2016, clube convidado, e duas do Ceará, Adesul, Águias de Cristo e Maracanã Adesul.
Conexão Esportiva.
Uma delegação cearense com 18 atletas está em Londrina, no Paraná, disputando o Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2017. Participam mais de 600 atletas das categorias infantil, cadete, juvenil e sub-21. A competição vale 20 pontos no ranking nacional e pleito para o Bolsa Atleta Federal. A equipe, coordenada pelo técnico Fábio Ronin, conta com 3 atletas da seleção brasileira: Juan Pablo e Ronald Silva, cadetes, e Matheus Oliveira, juvenil. Vitor Hugo, bronze no Pan-Americano do México e prata no Sul-Americano Juvenil, disputa a categoria Sub-21, enquanto Daiane Iris, campeã sul-americana, cadete, disputa a categoria Juvenil. O judô brasileiro mandou bem no México e o atletismo paralímpico na Alemanha. A judoca Mayra Aguiar retornou às competições com ouro em Cancún e o Brasil fechou o Grand Prix com 8 medalhas, 5 ouros, 2 pratas e 1 bronze. 10 meses depois da conquista da segunda medalha olímpica nos Jogos do Rio 2016, Mayra Aguiar derrotou a cubana Kaliena Antomarch por Vasari na semifinal e a britânica Natalie Powell na final por Ippon. No pesado masculino, David Moura venceu o americano Arash Sulfayane e o cubano Alex Garcia Mendoza para ficar com o 5º ouro brasileiro. O paulista de Taubaté foi o principal nome da etapa de Berlim no arremesso de peso e no lançamento de disco. Já na primeira tentativa, André quebrou a marca do arremesso de peso classe F52 com registro de 11 metros e 60 centímetros, 14 centímetros a mais do que o antigo recorde, que pertencia a ele próprio. Em seguida, André Rocha alcançou a melhor marca da história do lançamento de disco, com 23 metros e 24 centímetros, e superou a própria marca de 23 metros e 9. André Rocha já está classificado para o Mundial de Londres entre 14 e 23 de julho, no Estádio Olímpico da capital da Grã-Bretanha. Nosso colunista Marcelo Romano nos traz boas notícias do vôlei e do boxe. Fala aí, Romano.
Olá, amigos do programa Esporte Além da Emoção. O assunto agora é o vôlei. A fase de classificação da Liga Mundial 2017 chegou ao fim. As finais este ano serão no Brasil, na Arena da Baixada, em Curitiba. As 6 seleções que decidirão o título são Brasil, Rússia, Canadá, França, Sérvia e Estados Unidos. A França fez a melhor campanha da fase de classificação. A grande surpresa foi a seleção canadense, que acabou superando outras seleções muito tradicionais, como Itália e Polônia. O Brasil, após 9 jogos, conseguiu 6 vitórias e 3 derrotas, mas já tinha a vaga exatamente por ser sede da fase final. A seleção brasileira, que agora é comandada por Renan Dalzotto, enfrentará nas semifinais Rússia e Canadá. A outra chave tem França, Sérvia e Estados Unidos. As 2 melhores seleções de cada grupo avançam para os confrontos semifinais e depois a grande decisão.
Boxe.
Nós tivemos a realização do Campeonato Pan-Americano de Boxe Amador em Honduras. Além das medalhas, a disputa valeu vagas no masculino para o Campeonato Mundial, que será realizado em agosto na Alemanha. O Brasil classificou 5 atletas: Michel Borges, Wanderson Souza, Jonathan Soares, Joedson Chocolate e Juan Nogueira. Vale destacar que a seleção masculina passa por um processo de renovação, já que não conta mais com nomes como o campeão olímpico Robson Conceição e também Robenilson de Jesus. Cuba, a grande potência da modalidade no continente, levou todos os seus principais atletas para este Pan-Americano. O destaque do Brasil veio do feminino. preste atenção neste nome, Beatriz Ferreira. Neste ano, ela já havia vencido um torneio importante na Sérvia e agora conquistou a medalha de ouro na categoria dos 60 quilos do PAN. Na final, ela bateu a canadense Caroline Veyre, ouro no PAN de Toronto. Em 2016, Beatriz Ferreira, baiana de 24 anos, fez parte do programa Vivência Olímpica do COB. Por enquanto, está tendo um ano sensacional, duas competições e duas medalhas de ouro. É uma pena que o Mundial Feminino seja somente em 2018, provavelmente na Tailândia. No masculino, no Pan-Americano, o único a conquistar medalha foi Michel Borges, bronze nos 81 quilos. Para maiores informações sobre o esporte olímpico brasileiro, acesse o meu Twitter, @romanoolimpico.
Futebola.
A FIFA aperta o cerco à discriminação nos jogos da Copa das Confederações da Rússia. A Federação Mexicana foi a primeira a ser advertida e pediu para a torcida parar de gritar. Segundo a secretária-geral da FIFA, Fátima Samoura, a fiscalização contra atitudes discriminatórias nos estádios, dentro ou fora do gramado, serão severamente punidas. O México foi alertado pelo comportamento da torcida com gritos homofóbicos contra o goleiro Rui Patrício de Portugal durante o jogo que terminou empatado em 2-2. A Federação Mexicana tratou de utilizar o perfil oficial da seleção e publicou um comunicado pedindo para a torcida mudar o comportamento durante os jogos da Rússia. O motivo da chamada da FIFA foi o tradicional grito ofendendo o goleiro adversário durante o tiro de meta. A FIFA adotou um procedimento de 3 passos para evitar as ofensas. Os árbitros têm autoridade para parar um jogo e fazer um comunicado ao público pedindo que a discriminação pare. Depois, suspender a partida. E, finalmente, caso o problema continue, decidir cancelar o confronto. Vamos começar o nosso bate-papo pela Copa das Confederações, Fernando Graziani. De que forma você observa essas decisões da FIFA para conter a discriminação racial e os erros de arbitragem?
Jota, um abraço para todo mundo também que está nos ouvindo toda semana. Olha, é o seguinte, primeiro para dizer que tecnicamente a Copa das Confederações não é muito relevante, mais importante mesmo são esses aspectos que você citou. Em relação ao árbitro de vídeo, eu já começo dizendo que gosto do árbitro de vídeo, mas não gosto do jeito que tem sido executado. Primeiro que está demorando demais. Segundo que é uma confusão para saber qual é o tipo de lance que é possível usar ou não. De qualquer maneira, acho que a busca pela justiça do resultado é primordial. Mas, por exemplo, para cartão amarelo, deu uma grande confusão, por exemplo, num jogo Nova Zelândia e México. Quebra-pau tremendo. Aí os árbitros de vídeo viram o quebra-pau, teve um jogador que merecia ser expulso e não aconteceu nada. Quer dizer, os árbitros acabam errando também vendo os vídeos. Então me parece que entrou ou não entrou a bola é fundamental. Impedimento também me parece fundamental. Esses são os dois lances principais que precisam ser. Pênalti, não pênalti, é relativo, porque se você tem um critério subjetivo para o lance, esse critério, a imagem, muitas vezes não resolve. Mas, de qualquer maneira, estando legalizado, me parece uma boa. Agora, isso precisa ser azeitado, dá para ser mais ágil, para não atrapalhar tanto o movimento do jogo. Agora, volto a dizer, a busca da justiça é a melhor situação.
Parece que o custo que é reclamado por algumas confederações, no Brasil, por exemplo, algumas federações vão reclamar, parece que vai ser um empecilho para que isso seja efetivado, caso definitivamente aprovado pela FIFA, não?
É, o que não pode, acho que a FIFA também não vai exigir, é que todos os campeonatos tenham isso, porque não dá. Por exemplo, imagina a segunda divisão do Campeonato Cearense, como é que vai ter? O próprio Campeonato Cearense, não tem como. Todos os jogos, você vai ter um árbitro de vídeo em Itapipoca, em Maranguape, não dá, porque é um custo muito alto. O Campeonato Cearense já dá prejuízo. Agora, o que não pode é que uma competição tenha jogos com o árbitro de vídeo e outros jogos não. Aí
vai
não
ficar
dá.
Desnivelado.
Então, por exemplo, Série B e Série A, perfeito, dá pra ter. A CBF tem muito dinheiro, os clubes têm dinheiro, dá pra colocar isso em prática. Agora, todos os 380 jogos precisam ter isso. O que não pode é um jogo ter e outro não. Não,
agora mesmo, a CBF coloca árbitro auxiliar, aqueles que chamam de vigia, que ficam ali ao lado do gol, e em outros jogos não. Alguns jogos sim, outros jogos não. E isso também cria um desnível, sem se falar que pouco eles interferem nos lances capitais.
Eles ficam lá com medo e não fazem o trabalho deles. É impressionante. Em relação aos gritos preconceituosos e racistas, evidentemente que a FIFA não pode ser a polícia do mundo, mas ela tem algumas possibilidades de melhorar essa situação, mesmo que seja à força, porque ela não vai educar ninguém. Na verdade, os torcedores mexicanos que são assim vão continuar sendo assim até o resto da vida. O que a FIFA tem que tentar evitar é que eles se manifestem, porque pensar o que eles pensam, eles já vão pensar. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. O Brasil mesmo já foi multado 2 ou 3 vezes pelos gritos homofóbicos de bicha quando o goleiro adversário batia o tiro de meta. Portanto, é algo que os torcedores precisam ficar atentos. Quanto menos interferirem, melhor. Agora, em relação à maldade humana, ao preconceito, isso sempre vai existir e não vai ser o futebol que vai ficar fora dessa situação. É a mesma coisa da violência do futebol. A violência do futebol é uma violência da sociedade. Não dá para esperar que o futebol seja algo sem violência. É impossível. Se a sociedade é violenta, o futebol vai ser. Ele está inserido.
É sempre um problema de segurança pública, dentro ou fora do estádio. Não tem como fugir disso. Graziani, vamos aproveitar o mote então e vamos ao Campeonato Brasileiro da Série A. Muitas reclamações, inclusive, de marcação de pênaltis, isso e aquilo outro, mas a bola segue. O jogo segue. Você acha que as coisas estão indo do jeito que devem ser, em termos de classificação, por exemplo, desempenho das equipes? Eu tenho gostado muito do Grêmio. O Corinthians continua jogando um futebol agressivo. Palmeiras tem crescido muito, mas algumas equipes estão devendo.
Estão, por exemplo, como São Paulo, mas também não foi por falta de aviso. Nosso ouvinte já sabe o que eu analisei, o que nós analisamos sobre o São Paulo candidato aí a rebaixamento. Em relação aos times do Nordeste, Sport e Vitória já deram mostra que vão ficar lutando para não cair até o fim do campeonato. O Bahia está um pouco melhor, mas também tem que ficar de olho. A força financeira dos times do Nordeste acaba complicando nesse momento. Mas, por exemplo, o Bahia, o Sport e o Vitória têm bons orçamentos. Parecido, por exemplo, com o Curitiba. O Curitiba está fazendo uma ótima campanha. E a Chapecoense, o que dizer depois da reconstrução? Também vai muito bem. Então tem um pé de ganha muito grande. O que acontece é que na parte intermediária da tabela, 2 vitórias já fazem muito bem ao time. O time sai lá da parte de baixo e vai lá para a parte de cima. Por enquanto, Corinthians e Grêmio polarizam a briga pela liderança. Eu imagino que devem continuar assim. Não sei como é que o Corinthians na Sul-Americana e o Grêmio na Libertadores vão seguir. O que é fato é que Grêmio e Cruzeiro, por exemplo, que a gente teve a chance de ver semana passada, na segunda-feira,
foi um jogo
espetacular. Eu duvido que tenha algum jogo melhor do que esse no futebol brasileiro. Não teve para trás e duvido que tenha para frente. O Grêmio está dando gosto de ver, muito mais que o Corinthians. Mas o Corinthians é muito eficiente. O Corinthians é de uma eficiência impressionante. Tem 2, 3 chances reais de cada jogo, faz 1, 2 gols no máximo. Não toma gol, impressionante. A defesa, o Pablo, que é maranhense, revelado pelo futebol cearense, pelo Ceará. Depois brigou, o Evandro Leitão e o empresário acabaram não conseguindo entrar num acordo. Ele ficou treinando o Pablo sem ser utilizado. Depois foi para Grêmio, foi para Ponte Preta, foi para França. Hoje é um dos melhores zagueiros do Brasil. Mas eu estou gostando do Campeonato Brasileiro. Apesar dos poucos gols, Botafogo tem surpreendido também. É um time que, na mão do Jair Ventura, tem rendido muito.
Aliás, no meio de semana, ganhou de forma espetacular do Vasco. E que golaço fez o Vitor Luiz, que esteve aqui no Ceará e quase não foi aproveitado. Que golaço! E o Roger também, como está jogando, hein?
Tá jogando bem. O Botafogo tá vivendo um ótimo momento. Fazia tempo que o time não tinha e não dava tantas alegrias para a torcida.
Vamos então à Série B do Campeonato Brasileiro, onde está o Ceará. Trocou de treinador, Chamusca chegou e vai enfrentar agora essa guerra de fazer o time do Ceará jogar. E aí, Graziani, já deu sinais de que vem contratações por aí. Vem jogador da zaga, vem jogador do meio e vem jogador da frente.
Então, Jota, assim, eu sou um admirador do trabalho do Chamusca. Acho que é um técnico que conhece futebol, estudioso, gosta do futebol bem jogado. Se depois da estreia contra o Oeste a continuação dos resultados mostrarem um bom trabalho, ele vai ficando. Nosso colega de rádio Miguel Júnior, da Rádio Povo CBN, que tem um bordão. Técnico é assim, prestigiado toda semana. Se ganhar, fica. Se perder, sai. Não tem jeito. No caso do Chamusca, precisa de tempo para conhecer o elenco. Ele elogiou o elenco. E já vimos algumas mostras aí do que o time pode render no jogo de ontem contra o Oeste, no PV. De qualquer maneira, o Ceará tem jogado melhor fora de casa. Esse é o principal desafio do Chamusca. No próximo sábado, joga contra o Paraná. E o Ceará até agora tem uma boa campanha fora de casa, que não é o habitual do Ceará na Série B. Mas até agora foram 5 jogos fora de casa, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Ah, mas perdeu 2 vezes. Sim, mas ganhou 2 vezes. O ano passado inteiro, o Ceará ganhou 4 jogos fora de casa. Esse ano já ganhou 2 na Série B. Já fez 7 pontos dos 15. É muito ponto, porque nenhum time tem mais de 50% a 60% de aproveitamento fora de casa, na Série B nem na Série A. Se isso acontece, é uma hecatombe. O time geralmente é campeão quando acontece isso. O que o Ceará está precisando é, rodada após rodada, continuar jogando assim fora de casa e fazer os pontos em casa. Até a semana passada, até o jogo contra o Oeste, se o Ceará não tivesse perdido os pontos em casa, ele poderia estar no G4, na liderança. Porque perdeu 7 pontos em casa. Perdeu pro Boa Esporte, perdeu pro Santa Cruz, perdeu pontos pro Boa Esporte, pro Santa Cruz e pelo Verdense. Mas o Chamusca tem que acertar isso. E outra coisa, tem que acertar, o time tem que entrar na área. O Ceará é um time ciscador, que troca muito a passe e não entra na área. No mapa de calor que a gente tem a oportunidade de acompanhar, nos sites que disponibilizam, você vê lá a grande área no ataque do Ceará, não tem ninguém nunca.
Só joga para os lados.
É impressionante, não tem ninguém dentro da área. Ninguém. O centroavante do Ceará hoje é a pior profissão que tem, porque a bola não chega para ele.
No último jogo, fora, jogou o Ricardinho no segundo tempo. Aí alguns torcedores disseram, viu como o time melhorou? Melhorou, mas só jogando para o lado. O Ricardinho só fazia virar a bola de um lado para o outro. Não adianta, tem que jogar para o gol. Maior exemplo disso é o Corinthians. Maior exemplo disso é o Grêmio. E por isso eles fazem gol.
Sem dúvida.
Vamos para a Série C, onde está o Fortaleza. Fortaleza enfrenta o CSA amanhã à noite. E Bonamigo já começou a dar umas mexidas na equipe, aproveitando os cartões, as contusões, já começou a mexer. Você acha que daqui para frente há uma tendência natural do Bonamigo mexer mais fundo nessa equipe para aproveitar esses jogadores que chegaram e não foram utilizados ainda, Graziano?
Então, Jota, sem dúvida, o Bonamigo me disse essa semana, conversei com ele, que é momento de rodar o elenco, de dar oportunidade. Por exemplo, o Pedro Carmona vai jogar amanhã com o CSA. O Everton fez uma bobagem tremenda a ser expulso no último jogo, quer dizer, lamentável a atitude dele, e não há defesa. E outro jogador, por exemplo, o Bruno não vai poder jogar, e o Fortaleza contratou o Guilherme Santos, lateral esquerdo, mas tem que rodar o elenco. O Jefferson pode jogar em várias posições, o Felipe também não estava muito bem, o Anderson Uchoa pode jogar em várias posições, o Iago e o Lúcio Flávio estão jogando bem, o Adenilson é aquele cara centralizador, porque o esquema do Fortaleza é o 4-1-4-1 quando o time está sendo atacado. O desenho é bem claro. Quando está atacando, não, aí os laterais vão, o Liger e o Mancha têm uma boa saída de bola também. O Bonamigo recuperou vários jogadores, o Liger era um que não podia nem passar na frente do PC, que é a torcida super impaciente, mas aos poucos, e muito discreto, aliás, o Bonamigo veio com essa descrição já de muito tempo atrás, e o que eu tenho gostado da diretoria do Fortaleza, Jota, é que eles entenderam que o time estava no caos. E aí, qual a melhor maneira de trabalhar diante do caos? É
reconstruir
e não fazer alarde nenhum. O Marcelo Paes, o Marcelo Desidério, o presidente do Fortaleza,
Eduardo Girão,
é descrição em pessoa, mal aparece no negócio da entrevista.
Ele faz questão de avisar logo.
Exatamente. O Bonamigo é outro também que mal vai em programa de televisão, não quer saber de entrevista, mas consegui conversar com ele essa semana com exclusividade. E ele é um cara que está muito afim de colocar a marca no Fortaleza de um time aguerrido. Ele falou, olha, a torcida tá impaciente, mas nunca a torcida vai vaiar, é um time que briga, que luta, que arrisca, e é o que o Fortaleza tem feito. Muitos pontos o Fortaleza já tem em 6 partidas, 13, né? Se conseguir vencer o CSA, já consegue mais do que metade do que precisa para ir pro mata-mata. E outra coisa que o Bonamigo falou é que ele quer decidir em casa. Ele falou que histórico no futebol para ser quebrado. Comentando com ele sobre a situação de que o Fortaleza só se dá mal decidindo em casa, ele falou, não tô nem aí. Histórico é para ser quebrado e quero decidir do lado da torcida. Então vamos aguardar, é um jogo bom. O Fortaleza não é favorito contra o CSA, pelo contrário. O CSA tem até a mesma força do Fortaleza. Um empate já seria ótimo negócio pro Tricolor.
É um grande teste, inclusive, nessa sequência.
Sem dúvida, o CSA tá surpreendendo todo mundo imaginava, o Asa pode ser, mas o Asa tá lá embaixo. Mas o Salgueiro também tá lá embaixo. Botafogo da Paraíba, curiosamente, contra o Fortaleza, fez uma partida muito fraca, mas nos outros jogos tem jogado bem. Tanto que tá com 11 pontos. Então,
time de uma força incrível.
Então vamos aguardar, é um grupo muito equilibrado. E a gente sabe que o grupo do Nordeste, Norte e Nordeste, e tem o Cuiabá também, os jogos são de muito mais velocidade e intensidade do que o outro grupo. O outro grupo é muito mais cadência, né? Que tem o Botafogo, tem o Macaé. são bem diferentes. E o que tem acontecido é quando encontra os dois, o grupo de baixo sempre acaba tendo vantagem para o grupo do Norte e Nordeste. Vamos ver esse ano.
Valeu. Então, um grande abraço. Até semana que vem.
Abraço.
O craque CR7 botou emoção na Copa das Confederações. Na volta.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Uma noite que a gente estava saindo da faculdade, o pessoal resolveu ir pra balada. O pessoal entrou na boate, começou a beber, e eu fiquei só no refri, porque eu tava dirigindo. Mas aí começou, né? Bebe aí. Aí eu não aguentei. E falei, moçada, eu não quero perder essa noite, nem todas as noites das nossas vidas. Eu não vou beber.
Motorista legal é motorista consciente. Denatran, Ministério das Cidades.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
A primeira fase da Copa das Confederações da Rússia chega ao final a partir do meio-dia desse domingo, com dois jogos simultâneos. Alemanha e Camarões, no Olímpico de Sochi, e Chile e Austrália, na casa do Spartak de Moscou. Criada em 1992 como uma disputa amistosa na Arábia Saudita, com o nome de Copa Rei Fahad, o torneio mudou de nome e passou a ser oficial em 1997. Desde então, os clubes europeus não têm tido boa vontade porque o período seria de descanso para algumas estrelas. A Alemanha, por exemplo, não levou todos os titulares. O português Cristiano Ronaldo e o chileno Alexis Sanchez são as estrelas do show, que serve como teste da Copa do Mundo de 2018. Esse encontro dos campeões continentais com o campeão da Copa do Mundo anterior pode estar com os dias contados.
História das Copas.
A bola está rolando. Contudo, a imagem que mais repercute desde a abertura dos jogos da 10ª Copa das Confederações em São Petersburgo, no último dia 17, é a foto da ex-Miss Rússia, modelo e apresentadora de TV, Victoria Lopireva. A cerimônia de abertura foi um show de cores, danças e música, principalmente muita música eletrônica. O conhecido balé russo encantou e mostrou as características das quatro cidades que estão recebendo as partidas: São Petersburgo, Moscou, Sochi e Kazan. A cerimônia de abertura contou com a participação de diversas figuras eurovisivas. Ao Sol, vice-campeã do Festival Eurovisão de 2000, apresentadora da grande final de 2009, interpretou uma canção lançada em 2013, na qual são ressaltados vários elementos da cultura tártara, servindo de mote para a apresentação da cidade de Kazan. Outro que brilhou foi o cantor Sergei Lazarev, terceiro classificado no Festival Eurovisão 2016, ao lado da cantora Nyusha, porta-voz da Rússia na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Sim, é. Foi um show e tanto, mas vira e mexe, a imagem que segue em destaque é da embaixadora da Copa do Mundo de 2018, modelo e musa da TV russa, Victoria Lepireva, que esteve acompanhada de Zabivaka, a gigante mascote do Mundial da Rússia. Hoje, aos 33 anos de idade, Victoria Lopireva aparece em capas de revistas e tem aumentado a fama no país desde 2003, quando foi eleita Miss. Nesse período, a bela chegou a ser casada com o atacante Fyodor Smolov. A imagem da Copa das Confederações é de Victoria Lopireva. O som é da dupla Serguei e Niúcha. E o gol? O gol não aconteceu como se esperava. Jogos com placares apertados. Nenhum artilheiro disparou até a rodada de ontem. México, Alemanha, Portugal e Chile foram as equipes que mais marcaram das 8 participantes do torneio. A seleção da Alemanha, que não levou a equipe titular, foi quem primeiro abriu o caminho da artilharia através do meio atacante, Lars Stindl, que marcou contra a Austrália e o Chile.
Tentou o passe lá para o lado esquerdo, boa bola, cruzamento na área, desvio! Na marca dos 41 minutos.
Com a Alemanha sem os principais titulares, Portugal, Chile e até México apareciam como favoritos ao título das confederações. A Alemanha teve dificuldades para vencer a Austrália por 3-2 na estreia. O Chile passou por Camarões por 2-0, enquanto Portugal e México empataram em 2-2. A torcida de Kazan ficou frustrada porque Cristiano Ronaldo não fez gol, mesmo tendo feito assistência e tendo sido eleito o melhor do jogo. O show tinha que ser mesmo na casa do anfitrião, em Moscou, no grandioso estádio do Spartak. A Rússia foi empurrada pela torcida, lutou muito, criou dificuldades, mas terminou vencida pelo gol de CR7. De novo, o melhor do jogo.
Chegou para o cruzamento na grande área, Cristiano! Gol! De Portugal! Cristiano Ronaldo! Na marca de 8 minutos do primeiro tempo. A festa é portuguesa, com certeza em Moscou, para calar a Arena Spartak.
E já teve gol histórico também. O chileno Alexis Sánchez registrou o nome dele de vez na história da seleção do Chile, quando marcou o gol do empate contra a Alemanha em 1-1. Sánchez se tornou o recordista isolado de gols. 38 tentos em 113 jogos pela seleção e superou o ídolo Marcelo Salas. O gol nasceu de uma saída errada da Alemanha. Alexis Sánchez tabelou com Vidal e chutou no canto de Ter Stegen para fazer 1-0 para os chilenos. O árbitro iraniano, Alireza Fagani, ficou com uma leve dúvida, mas o árbitro de vídeo resolveu.
Vidal la raspa, la tira Alexis, la pierde, atenção com Vidal, está el primeiro, llega Alexis! Chile, ¿pero qué? ¿Ahora qué está pasando? Dice que no. Todo el mundo reclama, el iraní dice que no es gol. Y luego dice que sí es gol. Pues, ¿qué está pasando?
Bueno, con la confusión en la que estamos instalados en este momento, desde luego que no hay absolutamente nada.
Melhor que os gols tão esperados foi o momento mágico que viveu a mascote cadeirante Polina Kairedinova, de 10 anos. Ali no gramado, com frio, ao lado do melhor craque do mundo, a quem lhe presenteara com um bracelete, ouvindo os hinos de Portugal e Rússia, Polina sentiu as mãos aquecidas, voltou do sonho e deu com os olhos no casaco de Cristiano Ronaldo em seu colo. Com 7 minutos de jogo, CR7 fez o único gol da partida. Emocionada, Polina não teve escolha. A pequena russa vibrou como uma veterana portuguesa.
Vai tirar cruzamento, grande área, procura de Cristiano. De cabeça, gol! Xalamora, Cristiano! Xalamora, Portugal! É meu! É teu! É nosso! É vosso! É de Portugal! Portugal!
Adriano, de cabeça!
Obrigado a todos pela sintonia. Terminou o programa.
Esporte Além da Emoção.
Pesquisa, produção e apresentação, J. Lacerda. Reportagens e comentários, Fernando Graziani, Marcelo Romano, Robério Lessa e Cláudio Teiran. Edições, Reginaldo Souza. Finalização, Nabucodonosor. Direção, jornalista Fátima Abreu. Coordenação de programação, Ronaldo César. Coordenação de comunicação, Ilo Santiago Júnior. Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque. Participe do programa com sugestões via e-mail para o endereço eletrônico fmassembleia@al.ce.gov.br. Valeu, amigo! Até nosso próximo encontro, domingo que vem.